Olá, seja bem-vindo a mais um VoxiCast. Aqui a gente fala sobre pessoas de sucesso, vida e saúde, empreendedorismo e muito mais. O tema de hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com a doutora Alana e o Marcelinho Fitness, né? Cara, é chique esse negócio aí.
Obrigada.
Olha, sejam bem-vindos aqui, seja bem-vinda, doutora, ao
Obrigada.
VoxiCast. A gente agradece bastante, né? Obrigado por ter tirado esse tempo para a gente bater um papo aqui.
Obrigada também.
Marcelinho, seja bem-vindo.
Obrigado pelo convite. Espero agregar aqui com o assunto e principalmente com vocês aqui, para o público se sentir bem à vontade e de repente querer perguntar futuramente alguma coisa sobre o
Certo.
assunto.
Bacana, bacana. Doutora, início de ano, né? Todo mundo, eu também já estou nessa vibe de fazer atividade física para perder. Agora eu vou perder um pouquinho mais de peso nesse. Por causa mesmo de saúde. Mas a gente sabe também que a atividade física ela pode ajudar em outros fatores da vida. O que a senhora tem a falar um pouco para a gente sobre isso?
Então, normalmente o que acontece? As pessoas vão para a academia pensando simplesmente em ficar com um corpo bonito, né? Teoricamente bonito, conforme a geração que se vive, porque a gente tem aí já muitas mudanças há anos.
Certo.
Mas, para mim, e creio que para grande parte das pessoas que trabalham com a saúde mental e também com a saúde física, os benefícios da atividade numa academia, eles excedem a questão de estética. Eles chegam numa questão de saúde mental, qualidade de vida, melhora da ansiedade, a melhora do sono e, claro, consequentemente, um corpo mais bonito virá. Mas isso é consequência. Né? E eu creio que os efeitos mais importantes são justamente esses primeiros, que são você ter uma saúde mental boa, senão você não consegue produzir nada na vida, não consegue ser bom na sua profissão, não consegue ser bom na sua família, não consegue ser bom em outras atividades a que você se dedique, simplesmente porque a saúde mental não está legal.
Entendi. Marcelinho, você também que entende um pouco da área, que pratica atividade física, né? Como é que você vê essa questão?
A linha de raciocínio da doutora está excelente. Acredito também que eu posso acrescentar mais os aspectos fisiológicos, né, com relação à saúde do corpo. Porque o corpo ele é uma máquina tão perfeita que ele tem que estar em equilíbrio, mente e corpo em sintonia. Inclusive o nosso slogan lá da nossa empresa, né?
Ah, sim.
Então, os benefícios fisiológicos vai desde a circulação, né? É da própria queima de caloria que você acaba emagrecendo, questão hormonal que você começa a liberar mais hormônio, a própria endorfina que a maioria publica assim, endorfinis, quando vai treinar, depois do treino tá lá, endorfinis. Quando que na verdade essa endorfina, ela são liberações de prazer de uma forma menor, uma forma assim que o corpo absorva sem se viciar. Porque, infelizmente, o que vicia é o que prejudica. É
É o
que
excesso
o
ou uso
excesso,
o mau uso?
o mau uso, que aí vai entrar as drogas, o álcool, tudo que é ilícito. Porque ele libera um nível tão alto de prazer que a pessoa não consegue mais viver sem aquilo. Então, a atividade física, ela é uma dose controlada que você consegue ter o prazer sem ter o vício. Você consegue ter um bem-estar. E aí, consequentemente, como ela falou, você vai ter benefícios agudos, que é o prazer de estar fazendo aquilo. Você vai dizer: poxa, eu melhorei. Em uma semana, hoje eu já tenho mais força, minha coordenação motora está melhor, eu tenho mais vontade no meu trabalho, mais prazer em falar com as pessoas, porque a tua autoestima melhora. O teu relacionamento social melhora porque você vai ter uma questão mais ampla do que é a prática da educação física, porque você está entendendo na prática que aquilo te faz bem.
Olha, eu posso dizer o seguinte: Eu fiz um tratamento há um tempo para perder peso e tal, e aí eu consegui emagrecer 15 quilos. E aí mas eu fazia muita caminhada. E aí, como era distante, a minha esposa achou melhor. A gente parou, né? Veio a pandemia, a gente parou, ficou todo mundo em casa, e acabei recuperando o peso. Mas agora eu tô indo de novo, né? Tô voltando. E é impressionante como é a mudança realmente na vida da pessoa. Eu sinto isso. Eu começo a fazer atividade física, eu fico mais disposto, eu fico mais criativo, porque minha vida é, meu trabalho é ter criatividade. Tudo melhora. É impressionante como a atividade física tem um peso realmente na mente das pessoas. E quando se trata de saúde mental, doutor, isso aí então fica entrelaçado, digamos assim. Ajuda. Sim, qualquer tratamento precisa de...
Na verdade, principalmente os tratamentos que são relacionados à questão de ansiedade, é muito necessário a junção de atividade física junto com o tratamento psicológico, se for necessário, psiquiátrico também. Eu tenho alguns pacientes que têm síndrome do pânico, por exemplo, e no auge das crises de síndrome do pânico, eles conseguem melhorar se de repente eles praticarem alguma atividade física, como caminhar, correr, nadar, qualquer coisa que mexa com o corpo. Passa aquela sensação de medo. Então, para você ver o tamanho do impacto da atividade física na saúde mental, a gente não está falando aqui de uma coisa simples. A gente está falando de uma síndrome do pânico, né? Que é algo que gera sensação de morte iminente, gera arritmia cardíaca, gera falta de ar, né? Respiração fica bastante prejudicada, gera tremor, entre outros sintomas físicos. E isso consegue ser resolvido com a prática de exercícios.
É. Você estava falando outro dia, você falou da síndrome do pânico, mas existe uma diferença, né, entre essas síndromes, aquela que você falou que tem a sensação de morte à noite, alguma coisa assim. Que você
é
falou.
A síndrome do pânico.
É. Como é que é essa diferença? Como é que a pessoa consegue, de repente, digamos assim, não ter um diagnóstico, mas que ela consiga perceber, talvez isso seja o meu problema.
É pela sensação, justamente esse aí que tu mencionaste, é o fator primordial para que a pessoa consiga entender se ela está passando por síndrome do pânico ou não. Por exemplo, fobia é de repente eu pensar, meu Deus, se eu for dar uma entrevista hoje, se eu for gravar um podcast, eu vou ficar muito nervosa, não vou conseguir ir.
A voz vai falhar.
Vai falhar e não vai dar certo. Isso seria uma fobia.
O meu não tem quem faça eu passar na frente de um cavalo, porque parece que ele vai me morder.
O medo já seria mais ou menos, bom, eu vou atravessar a rua, eu tenho que olhar para os dois lados da rua, porque senão pode vir um carro e me atropelar. E a síndrome do pânico, não. Ela simplesmente é um sentimento de medo incontrolável que acomete a pessoa, que traz sintomas físicos e que principalmente traz uma sensação de morte iminente. Então, a pessoa ali, naquele momento da crise, ela sente que vai morrer a qualquer momento, se sente ameaçada e, infelizmente, tem muitos sintomas físicos. E precisa aprender a lidar com isso de uma maneira um pouco mais saudável.
A fobia, ela é muito ligada também a algum animal? A pessoa tem medo de aranha, isso, ou de algum bicho, alguma coisa?
Depende muito. Por exemplo, vamos supor que tu tivesse algum episódio durante, sei lá, tinha 6 anos de idade e foi abrir uma gaveta e tinha uma aranha lá dentro. Aquilo te assustou. Pode vir a causar uma fobia. Não obrigatoriamente vai causar, mas pode vir. Né? Ou então, de repente, eu assisti um filme onde aparecia uma sucuri gigante que se alimentava das pessoas.
Uhum.
E a partir dali eu criei medo de cobra, fobia, no caso, de cobras. É mais ou menos assim.
Entendi.
Não necessariamente só relacionado a animais.
Uhum.
Pode ser em relação a muitas outras coisas.
É, mas a diferença base é que um tem o medo da morte imediata, né? O outro
Sim,
não, né?
O outro não.
É.
Assim, um é relacionado a um evento específico, que é a fobia.
E, assim,
e o pânico, não. Não precisa ter acontecido nada para que a pessoa que é acometida pela síndrome do pânico venha a ter sintomas.
Entendi. Marceline, você parece que tem um filho que é atendido, né, pela pai.
Isso.
Como é que é esse tratamento que ele recebe?
É, o meu filho, ele é autista, né? É, primeiro, para te tratar alguém, você precisa aceitar aquilo.
Uhum.
Precisa ter esse autoconhecimento que você precisa correr atrás de ajuda. Você tem que ser humilde e aceitar. Não inventar desculpas e não achar que vai curar da noite para o dia, porque isso é mentira. O autismo, ele é um transtorno sério e que tem que ser tratado.
Por profissionais, né?
Isso.
Tratamento
não só pelos profissionais, mas principalmente pelos pais, que eles vivem no dia a dia.
Uhum.
Porque não adianta você levar para a sala, por exemplo. Eu chego para a doutora e passo meu filho para ela durante uma hora. Ela vai fazer o que ela tem que fazer, examinar e vai passar os comandos para mim. Olha, tem que ser feito isso, isso e isso. Se você não der a continuidade em casa,
uhum,
não vai adiantar de nada levar ele todo dia ou uma vez por semana, que infelizmente é o nosso caso, que a gente não consegue ter ajuda do governo ou condições financeiras de levar o filho diariamente para uma terapia.
Entendi. Né? Quando foi que você percebeu, que você conseguiu perceber o que ele poderia ter? Vocês procuraram ajuda? Como é que foi?
Na verdade, ele demorou a falar. Então, isso já deu uma preocupação. E o pior foi a nossa aceitação. Eu, como pai, a mãe dele também não aceitava. Então, isso foi um atraso no tratamento dele.
E quando vocês perceberam, assim, ele já estava com quantos anos?
Quase 6 anos já.
Ah, tá, já tá bem atrasado, então, né, doutora? Não é tão normal, né?
Ela chegou a conhecer ele, como ele era agressivo, né?
Uhum.
Se isolava todo o tempo querendo agredir alguém, porque era o mecanismo de defesa dele.
Uhum.
Mas hoje, depois do tratamento que ele começou a ter, né, com a PAI, ele teve uma melhora muito grande. Ele tem um comportamento de uma criança normal, como se não tivesse nenhum tipo de transtorno. É assim, é claro que existem alguns gatilhos, como se chama, que podem, no caso, gerar alguns comportamentos excessivos. Mas se você souber trabalhar isso, se souber conviver bem com ele hoje, ele é muito tranquilo.
Entendi.
Para uma criança que tem o transtorno de espectro autista.
Hoje ele está com quantos anos?
9 anos.
Não, mas vocês estão no tratamento já há um período, já de 3 anos, mais ou menos.
Na verdade, a gente está com 1 ano e meio apenas, porque a gente estava esperando vaga na PAI.
Uhum.
Mas eu já estava correndo atrás das minhas próprias pesquisas para me cuidar dele em casa só, porque eu já tinha assumido ele em 2019, com a pandemia, que eu separei da mãe dele e ele ficou sob minha responsabilidade. Então, aí já, como eu fazia faculdade na época, eu já tinha um certo conhecimento com relação à questão psicológica, né? Pela
sim,
educação física,
sim,
que a gente acaba estudando. E a neurociência em si, as fases da criança, o quanto ela tinha que evoluir, independente
uhum,
da fase. Então, eu via que tinha um atraso e precisava corrigir aquilo. Então, eu já começava a fazer em casa as terapias com ele. E a gente passou também por traumas, acidentes de ônibus, que a gente foi arremessado de dentro do ônibus, né? Então, nessa fase, ele passou por um período que ele não queria nem saber de ônibus, porque ele lembrava daquele trauma e se tremia todinho, né? Então, Deus abençoou que não aconteceu nada assim com ele. É, aconteceu comigo, mas consegui
uhum,
me recuperar. Graças a Deus foi comigo, né? Enfim, durante esse processo, eu tive que correr atrás sozinho. Pesquisa. É, eu montei um laboratório em casa para cuidar dele. Um quadro que a gente chama o quadro lá de árvore do aprendizado. Eu desenhei uma árvore na parede, onde ele coloca as emoções dele no quadro.
Certo.
Ele escreve, ele desenha, se ele está triste, ele faz uma carinha de triste, se ele está alegre, ele faz uma carinha alegre, se ele está feliz com alguma coisa, ele vai lá e escreve. E ele ainda não tem, por ser autista, ele tem uma dificuldade ainda na leitura e na escrita. Apesar dele já estar indo para o quarto ano, ele não é alfabetizado, mas ele tem uma inteligência incrível, assim, tem uma memória que ele consegue reconhecer lugares, reconhecer palavras. Se ele vê aqui Vox Cat, ele vai reconhecer onde ele for. Ele vai saber que o nome é Vox Cat.
Entendi, entendi. Você falou que ele foi arremessado para fora do ônibus. A senhora, como psicóloga, doutora, isso pode ter ocasionado algum trauma mais para ele?
Certamente. Assim como ocasionaria para qualquer outra criança. Aliás, para qualquer outra pessoa, né? Porque é uma experiência traumática. E quando a gente está falando de uma pessoa que tem autismo, a gente tem que potencializar isso um pouquinho. Porque, veja bem, eles têm o intelecto normalmente mais desenvolvido, vamos dizer, cada um para um lado. Por exemplo, eu tenho um paciente que português ele não fala bem, mas inglês ele fala.
Uhum.
E é autista e aprendeu a falar sozinho inglês.
Eles acabam desenvolvendo algum lado, assim.
Outros são bons, muito bons em pintura, desenho, coisa que a gente fica impressionado que venha de uma criança conseguir produzir aquilo. Mas, enfim, da mesma maneira como essa inteligência é potencializada, todas as outras emoções também são. Então, uma situação dessa de repente cair, ser arremessado de dentro de um ônibus, certamente deve ter causado para ele um dano emocional muito grande.
Entendi. E a gente começou falando da atividade física no tratamento de alguns transtornos, né? No caso do seu filho, mas vocês fazem uso dessa atividade? Ou criança não é indicado?
Na verdade,
como é que é essa?
A partir do momento que você tem noção corporal, independente da idade, você pode exercer sim atividade física.
Uhum.
O que vai mudar é volume, intensidade, a questão de cargas, repetições, que no caso popular dito séries, né? Mas é muito importante. Por exemplo, o meu filho, ele
é um treinamento para criança, então, de acordo, existe algum treinamento assim?
É um treinamento funcional. Porque tu vai trabalhar...
E a pessoa andar, brincar, doutora? Isso ajuda?
É lúdico, é o lúdico.
É ser criança, né?
É ser criança,
exatamente.
É o lúdico.
Exatamente.
A academia não precisa ser aquela coisa chata. Não é porque ele vai para a academia que ele tem que fazer o que o adulto faz. Ele pode ir lá, às vezes, só ficar sentado. Mas só de ele estar observando, ele cria aquela afetividade com o lugar. Ele quer estar lá naquele lugar. É o caso do meu filho. Ele vai diariamente comigo para a academia, só que ele tem um tempo. Tipo, eu não passo mais de 40 minutos na academia, porque dá o horário e já quer vir embora.
Uhum.
Mas ele faz a caminhada de ida e volta. Quando a gente vai, por exemplo, para o pai...
Vocês já vão caminhando.
Já vão caminhando.
Já é uma atividade.
Uhum. Ele gosta de caminhar, porque ele gosta de ir vendo os lugares. Ele gosta de entender para onde vai a casa da avó, a casa do pai, a casa do tio. Então, ele indica onde é cada lugar, onde é a pai. Então, quando a gente vai para a pai, a gente vai de carro por causa do horário, que é quente. Mas, na volta, a gente vem andando. Da Cuiabá até a Prainha. Ele adora.
Prainha para cá.
É,
museu.
É mais de 4,5 km.
A orla toda dá é um bom...
É a orla todinha.
É.
Ele ama esse percurso.
Legal. Isso ajuda, doutor?
Ajuda, com toda certeza. Até porque, assim, na verdade, o Marcelinho até pode falar disso melhor do que eu, mas até onde vai o meu conhecimento, tem duas modalidades de exercício que só são benéficas, basicamente. Uma é a caminhada e a outra é a natação. Né? Não trazem assim qualquer tipo de dano, não tem contraindicação, qualquer pessoa pode fazer. E da maneira como, por exemplo, ele colocou que o filho dele vem fazendo, tipo, observando os cenários, as pessoas, apontando os locais que ele conhece, é a famosa caminhada psicológica, que se chama. Porque ela não faz bem apenas para o corpo, mas ela faz bem para a mente. Quer dizer, ali ele vem trabalhando as duas coisas, embora ele não tenha ainda a idade para ter consciência que ele está trabalhando o corpo, mas a mente está sendo trabalhada naquele percurso.
Então não é indicado caminhar ou correr com fone de ouvido?
Não gosto. E sempre falo isso para os meus pacientes, que não caminhem com fone de ouvido, que não caminhem com celular, olhando o WhatsApp, nem nada disso, porque não vale a pena. Você está ali, mas não está concentrado no que você está fazendo. A concentração é uma coisa muito importante. Ver os lugares, ver os ambientes, as árvores, as pessoas que estão passando, os animais, sentir o clima, a ventilação. Isso é o indicado, porque isso é o que faz bem para a gente. Uhum. Ver o celular e ouvir música, isso a gente consegue em qualquer outro horário do dia. Mas existe a necessidade de você tirar, de repente, ali 30, 40 minutos que seja, para cuidar de você, sabe? Cuidar de você mentalmente. Aproveitar, relaxar de fato.
Senão o foco está tanto ali na música. No...
Exatamente.
Tem muita, eu vejo muita gente que aproveita esse momento para fazer curso, porque tem, como tem muito podcast, tem muitos cursos, as pessoas... Mas não seria o ideal, né, doutora? Então, né?
Não é o ideal. O ideal é que no momento da atividade física a pessoa esteja concentrada na atividade. Inclusive... isso aí se estende para todo o restante, por exemplo, musculação, pilates, lutas, entre outras. Se, por exemplo, você vai à academia e o seu personal passa para você ali um treino de, sei lá, 4 repetições de 15 vezes num determinado aparelho. Se você está no celular... muito provavelmente você vai se perder no meio disso. Pode fazer menos, pode fazer mais. E aí depois, se não der certo, a culpa é do treinador.
Do treinador, né? E você, Marcelinho, como você faz atividade física? Tá no fone.
Na verdade, eu nem pego nem no celular quando eu tô treinando. Eu tô lá para treinar porque... eu entendo que o treinamento também tem que ser levado a sério.
Sim,
né?
Sim. Né? Senão o objetivo não é alcançado.
Como qualquer coisa na sua vida, você tem que levar a sério. Quando a gente percebe que tem pessoas que vão lá com fone de ouvido, ou não estão contando sério, ou não estão fazendo direito, na verdade, elas estão lá por estar. Não estão, de fato.
Uhum.
Então, às vezes...
só tá o corpo, a mente está longe.
Na maioria das vezes, não sei se há pesquisa científica sobre isso, mas creio eu que pode haver futuramente, porque existe a sinapse nervosa. Como ela falou, toda contração muscular é um estímulo neural.
Sim.
Tanto de uma caminhada, quanto de um treinamento de força. O que acontece quando você não tem essa concentração? Essa informação não chega com eficiência aos músculos. Então você não tem uma execução, uma coordenação boa, não tem... um recrutamento de fibra adequado para você ter uma microlesão satisfatória para você ter o resultado futuramente, que é a hipertrofia, que seria, no caso, a estética, ter uma estética melhor. Agora, quando você vai focado no que você tem para fazer, você tem um resultado e você, ao terminar a atividade, você sente aquele prazer que você conseguiu, que saiu satisfeito do treino. Então, isso... é um bom sinal, significa que você conseguiu liberar a endorfina para amenizar a dor do teu treino, porque treino é dor, não é a famosa expressão no pain no gain, sem dor não há ganho. É fato, toda contração é uma microlesão, e essa microlesão ela tem que ser regenerada, mas durante o treinamento a gente libera a endorfina justamente para aliviar essa dor, para você conseguir continuar.
Os primeiros dias dói realmente, depois não sente mais.
É fato. Essa dor logo de início é a informação chegando ao músculo que você está lesionando, Aí você se sente inchado na hora, né? Mas aquilo lá é sangramento, não é um músculo, é só a lesão. Com o tempo que você vai estabilizar, aí sim o músculo vai começar a se fortalecer para a próxima vez que você for treinar, já não vai doer tanto. Por isso que no início sempre é mais difícil você continuar. Se você passar pelos 15 primeiros dias, você vai embora. Agora, se você ficar sempre indo e voltando, você nunca vai dar continuidade.
Eu sou desses aí, rapaz. Não fala isso. Só o nosso cinegrafista aqui que corre 7 quilômetros, corre todo dia. Mas eu sou meio desse. Mas agora eu estou vendo se esse ano eu consigo. Porque eu vi uma frase de um cara que ele dizia assim, fazer atividade... É um empreendedor. Ele disse assim, fazer atividade física dói. Não fazer, mata. Isso me marcou, de caramba. Eu vou fazer mais atividade física. Mas o retorno realmente, o ânimo que a pessoa tem, a vida da pessoa melhora muito. Mesmo que ela fazendo atividade, mesmo sem perder peso rapidamente, mas a melhora é imediata e é instantânea, assim. Em 2, 3 dias eu já sinto essa diferença que vem, né?
Eu vou além do que tu tá falando ainda. Eu vou muito além. Porque como experiência de vida, pelas coisas que já aconteceram comigo e com meu filho, a atividade física é uma forma de você prevenir algo pior na tua vida. Uma depressão, ansiedade, o estresse, isolamento social, né? Entre muitos malefícios que pode acontecer. Principalmente, que Deus o livre, um infarto, né? Estar com excesso de peso, de gordura.
Sim, sim.
Enfim, então a atividade física ela é a maior prevenção que existe. Ela não é um tratamento, como muita gente acha. Ela é um complemento de um tratamento.
E ela serve para qualquer tipo de transtorno? Para ajuda nessa questão de prevenir?
Ajuda, sem dúvida nenhuma. Porque como o Marcelinho colocou muito bem ainda agora, ela ajuda na produção de alguns neurotransmissores muito importantes. Né? Como a endorfina, como a serotonina, que trazem sensação de bem-estar. Então, assim, de repente você tem uma pessoa deprimida que vai para cima de uma esteira e ela vai sem vontade nenhuma de ficar ali. E aí, vamos dizer que o treinador diga para ela, 20 minutos de esteira. E ela pensa, eu vou fazer 10, porque eu não quero. Chegou em 10 minutos, já começou a mexer tanto com a questão cerebral que ela vai até os 20.
É verdade.
Automaticamente, porque ela vai começando a se sentir bem no meio da prática do exercício. Então, qualquer transtorno psicológico é muito melhor resolvido e tratado se houver a junção com a atividade física.
E será que o dia a dia da gente hoje é mais carro, é mais celular, é muita informação, tudo isso, como é que isso tem contribuído para o avanço dessas doenças, desses transtornos? Assim?
Veja bem, hoje a gente vive basicamente no isolamento social, eu costumo dizer, embora a gente viva na geração das redes sociais. Que a gente tem ali Facebook, tem Instagram, tem Twitter, tem YouTube, tem TikTok, enfim, entre outras redes, né, de comunicação. Mas as pessoas em si não se comunicam mais como antes.
Hoje está na sala, né? Aí o filho está no quarto, assim, vem almoçar, né?
Exatamente.
Passa um WhatsApp, né?
Entre outras situações, não sei se você já observou, mas muito provavelmente sim, que a gente está num restaurante, por exemplo, e tem uma família na mesa e está todo mundo no celular. As pessoas não estão se comunicando.
E às vezes a mensagem é daqui para aí. Que horas a gente vai?
Exatamente. Pergunta, né? Sabe? E a pessoa estando na sua frente e a gente parece que meio que esqueceu que, na verdade, esse contato físico é muito importante. Aí vou falar de mais um neurotransmissor, que é a ocitocina, que ele é transmitido justamente pelo contato físico. Uhum. Né? Basicamente, a pele próxima de outra pessoa. E hoje em dia a gente está muito desgastado com relação a isso. Outra coisa que foi muito colocada...
Isso é uma questão mundial.
Mundial. E outra coisa que foi colocada, infelizmente, para a gente, foi uma cultura de um excesso de atividades, de trabalho, onde a gente não tem mais muito tempo para partilhar momentos com a nossa família, com os nossos amigos. E, com isso, continua essa distância. E aí você vê cada vez mais... Basta acessar o jornal, os noticiários. Casos de saúde mental aumentando cada vez mais. Surtos psicóticos, suicídios, casos de depressão. A gente só ouve falar disso, basicamente. Se eu não estou enganada, e eu acho que eu não estou, ano passado foi bastante numeroso e relevante a quantidade de emergências que o SAMU teve que atender por conta de questões psicológicas. Então, você vê, a gente está formando uma geração de pessoas doentes e que não entendem que, de repente, essa distância, essa prisão a padrões de rede social e de internet vão adoecendo aos poucos. E que a gente precisa, sim, ter contato com a nossa família, precisa sim ter amigos e precisa também das redes sociais, por que não?
Sim.
Mas de uma maneira controlada, limitada.
Entendi.
Não necessariamente que aquilo se faça a coisa mais importante do nosso dia.
Na realidade, como tudo, né? Tudo que é em excesso, né? Até uma alimentação. Se a gente comer muita melancia, só melancia, melancia, pode ser que aconteça alguma coisa, né? Ou tomate, ou que é uma outra coisa. Acho que tudo que é no excesso, né, vai...
Exato, vai prejudicial.
Vai ser prejudicial.
Seja,
né,
de forma física ou de forma emocional.
E essa vida do dia a dia, Marcelinha, esse transtorno, tudo agora, né, muita rede social, muita informação. As pessoas passaram a fazer mais atividade física? Ou isso, como é que isso pode... Como é que você vê isso, né, do seu ponto de vista?
Do meu ponto de vista, eu tenho essa linha de raciocínio da doutora. Primeiro que as pessoas hoje têm muito mau hábito. Não é que a internet faz mal, é a pessoa que usa mal a internet. É esse mau hábito da TV, do celular, na hora imprópria, da má alimentação, não come no horário certo. Sedentarismo é o mal do século, por causa desse mau hábito. Né? Então, como fazer para contornar isso? Primeiro, você tem que aceitar que você está numa rotina errada. Você tem que entender que isso tem que ser corrigido. Que você tem que ter limite para o teu celular, porque senão você não produz. Você tem que ter limite para trabalhar, porque senão você não vive. Então, você tem que ter esse equilíbrio de entender que a vida é só uma e que você precisa viver ela também, né? Tanto de forma emocional como de forma financeira. Se você também viver só para o lazer, você não tem dinheiro. Mas se você viver para o dinheiro, você não vai ter como gastá-lo. Então é mais ou menos isso. Você tem que ter a noção que você precisa ter um equilíbrio na tua vida, em tudo.
E como a gente pode fazer, Duda? O que seria ideal que a gente poderia... Atitudes que a gente deveria tomar no nosso dia a dia para tentar melhorar?
Eu penso que retornar a velhos hábitos. Quando, por exemplo, na hora do almoço, a família toda almoçava junto, os pais iam para a mesa, os filhos iam para a mesa, ninguém levava celular, não tinha televisão ligada perto. Os pais perguntavam para os filhos como tinha sido na escola, ou se eles tinham dever de casa, se eles tinham brincado, não sei, independente das questões que fossem colocadas, mas havia diálogo. Havia também um certo limite na questão do horário com relação, por exemplo, à TV. Vamos supor aqui que eu tenho um filho que estuda de manhã. Ok, chegou a hora do almoço, tomou um banho, vamos almoçar. Converso, pergunto sobre como foi na escola, consigo, de repente, entender alguma situação que ele esteja passando por lá, interferir, ajudar, ou, de repente, apenas me contentar, se tiver tudo bem.
Uhum.
E depois disso, claro que eu não vou colocar o meu filho para ir fazer dever ou para ir fazer qualquer atividade física naquela hora. É a hora do lazer. Ele acabou de almoçar. Então, ele tem direito ali a passar um tempinho assistindo desenho, de repente, ou mesmo mexendo no celular, como é a cultura de hoje. Mas depois tem um horário para desligar a TV ou o celular, para ir estudar um pouquinho e se dedicar a outras atividades, à noite, jantar, né? Colocar os filhos para dormir, fazendo eles entenderem que são importantes. Eu acho que essa união familiar hoje em dia está pesando negativamente para as pessoas, porque está faltando.
Faltando afeto, né? Questão
Sim.
afetiva. E doutora, e como é que é essa questão do. Vocês estão falando de saúde mental, né? Atividade física, dessa importância, dessa relação. Então, o poder público ele tem um papel essencial de ter mais áreas de esporte, mais áreas de lazer na cidade, né? Então, as cidades elas deveriam pensar um pouco mais como isso poderia ter mais campo de futebol, né? O poder público tem um papel fundamental nessa questão, né?
Tem um poder fundamental e que deveria ser muito mais, vamos dizer, questionado de uma maneira geral pelas pessoas, porque não é todo mundo que tem condição, por exemplo, de levar um filho para um procedimento de terapia particular. Também não
Nem
é
para
todo
academia,
mundo
né?
que consegue levar para academia, não é todo mundo que consegue vaga fácil no estabelecimento público, onde vai conseguir se consultar, mas às vezes tem que esperar meses por isso. E às vezes as pessoas precisam, antes que as coisas acabem piorando. E se houvessem, de repente, esses espaços abertos para a prática de esporte, na maioria dos bairros, que muitas vezes não tem, a gente poderia não resolver o problema. Mas poderia diminuir muito os sintomas.
Ajudaria bastante, né?
Sim.
E aí, Marcelinho, qual é o teu ponto de vista?
Tá na lei, né? Tá garantido através da Constituição que deveria ter esses espaços,
Certo.
né? Tanto da parte recreativa como a parte de lazer e esporte. Com relação a como fazer, eu tenho um ponto de vista que seria bem amplo, mas vou tentar diminuir o mínimo possível aqui. Primeiro, você tem que combater o vício, né? Que o que faz a pessoa ir para o mau hábito são os vícios. Tem que saber o horário maior desses vícios, né? O horário que a pessoa fica mais dependente do vício e tentar substituir esse vício por outro vício mais saudável. De repente, a pessoa gosta do vôlei, do futebol ou de uma arte marcial.
O vício seria um hábito da pessoa.
É trocar o
Certo.
vício negativo
Seria
pelo vício positivo.
televisão,
Ah,
celular,
sim, entendi.
trocar o vício
Dormir tarde,
negativo,
pode ser?
dormir tarde, exatamente.
Porque o corpo ele precisa também descansar, né? Para poder ele voltar num bom funcionamento para o dia seguinte. Que ele precisa chegar naquela zona assim de repouso absoluto. Assim como a mente. Se você, por exemplo, eu tenho problema de insônia, justamente por tantos problemas que eu tive durante a vida e com meu filho. Ontem eu tive uma crise de insônia. Eu sou imediatista, eu quero resolver as coisas o mais rápido possível. Só que nem tudo é o que a gente quer. A gente tem que entender que tudo é um processo
Sim,
e que a
sim.
gente tem que saber esperar. E isso a gente não sabe, esperar o tempo certo, o tempo de Deus. Para quem acredita na palavra de Deus, né? Ou o tempo do tempo. Então, o que é que acontece? A gente fica ligado no 220, tentando achar logo a solução. Quando acaba que isso atrapalha, porque a gente não acha a solução e a gente se prejudica, porque a gente não consegue descansar. E no dia seguinte acorda mal-humorado, já acorda sem vontade para nada. Então, isso também influencia nas pessoas próximas. Por exemplo, no meu filho, ele percebe que eu não estou bem. E ele já canta a musiquinha para mim ficar mais tranquilo, que ele tem uma musiquinha que acalma ele.
É, aí ele canta.
Aí ele canta para mim, me abraça. Então, é essa questão de afeto é 99% da tua solução. O amor. O amor que você tem pelo que você faz, ou pelo teu filho, ou por alguém, ou por alguma coisa. Então, o amor vai te tirar do vício.
Entendi. E é bíblico, né? Amar o próximo, né?
Uhum. Se você amar o que você quer, qualquer outra coisa vai ser significante.
Doutora, a gente vê esses transtornos, assim, eles aparecem em qualquer idade, né? Qualquer, não tem uma idade. Mas possa ser que eu esteja enganado, mas eu tenho a impressão que geralmente é mais entre os jovens. Não sei se isso se realmente é. E por que que isso acontece?
Então, é justamente pelo que a gente falou ainda agora. Maus hábitos.
Puxa um pouco mais. Pode puxar assim. Puxa, você não está vendo, só puxa assim. Isso.
Maus hábitos. Infelizmente, a nossa geração acabou, vamos dizer, educando os filhos de uma maneira não muito positiva, né?
Que antigamente a gente jogava futebol na rua.
Exato. Antigamente, por exemplo, um pai e uma mãe conseguia ficar com uma criança, por exemplo, por uma hora, duas horas. Hoje em dia, a gente não vê mais isso. O que é que se faz? Dá o celular para ele ou para ela. Coloca um desenho na TV que vai distrair. E com isso vai se criando esse distanciamento. Então, embora a gente não
tenha... A criança
tenha...
vai se apegando ali, né? Naquele celular. E aquela parte afetiva dela, talvez pelo pai, vai diminuir. Até mesmo o respeito, né?
Sim.
Eu acho que vai indo muita coisa embora, né?
Você veja só. Qualquer um que possa ir ao Google pesquisar vai ver que a quantidade de crimes que foram cometidos aí contra pais e mães, filhos que mataram pais, mães, mataram irmãos, aumentou potencialmente nos últimos 10 anos.
Nas escolas.
Nas escolas, esses episódios.
Quanto o professor, né? Que o professor era uma espécie de pai, de mãe, né?
Sim, que era alguém que a gente tinha como uma figura de respeito.
Sim.
Né? Mas hoje você vê que tem jovem que entra na escola, numa escola onde nunca estudou, inclusive, atira em crianças ou em outros adolescentes, mata pessoas, atira em professor, sabe? E sai fugido dali. Então, são alguns comportamentos que surgiram de uns anos para cá. Não é que nunca tinha acontecido anteriormente, mas a gente não via com tanta frequência como vê hoje, né? E eu creio que essa juventude tenha sido muito penalizada por esses hábitos de pouco afeto familiar.
A gente vê que o Marcelinho cuida do filho, né, pela essa questão do afeto. Ele estava falando ainda há pouco, a prova está aqui, né, quer dizer, do afeto que ele tem pelo filho, que leva, que vai, que cuida. Então, realmente, essa questão, eu percebo isso em algumas coisas, assim. Em algumas famílias, a gente olha assim, né? Não que a gente seja a família perfeita, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente percebe muita coisa hoje que realmente, antigamente, não existia.
Sim.
Não existia.
Hoje as pessoas, as famílias, no caso, estão procurando sempre a zona de conforto. A sua zona de conforto para trabalhar, para estudar, para fazer qualquer coisa. Sendo que essa zona de conforto, ela traz os malefícios. Porque, por exemplo, como a doutora falou, se eu tivesse uma outra cabeça e eu quisesse focar no meu trabalho, eu pegava meu celular, daria para o meu filho e ele ia trabalhar, né? Qual exemplo eu estaria dando para ele e em questão de afetividade? O que ele ia sentir? Se ele ia sentir mais próximo ou não de mim, né? Sendo que ele ainda é especial. Então, essa zona de conforto que a gente está acostumado a ter é o que está prejudicando muito nosso desenvolvimento emocional, afetivo, né? E principalmente o físico também, né? Que às vezes a gente deixa de estar no treino, de ir para a academia, de fazer qualquer outro tipo de atividade física, desde a uma pedalada, uma natação, uma corrida que é super prazerosa, para ter sempre mais desculpa para não ir, porque você tem outras prioridades.
É verdade. Olha, eu tive um convidado aqui, doutora, não sei se ela tem essa informação. Ele disse assim, que pela primeira, ele viu um estudo, ou ele viu uma matéria, ou um estudo em um local, que pela primeira vez na história da humanidade, a juventude mais nova não é mais inteligente do que a anterior. Porque a juventude mais nova, sempre nós fomos mais do que os pais, que assim, os nossos pais mais do que os avós, né? Sempre era mais inteligente em termos de adquirindo conhecimento. E pela primeira vez na história, isso deixou de acontecer.
Sim, é verdade. E veja bem que tudo favorece para esse ponto. Porque hoje em dia, o que se acostumou a fazer? Por exemplo, eu tenho alguma dúvida sobre, vamos dizer, musculação. Digitei ali no Google, rapidinho aparece a informação pronta para mim. Aquela informação que veio está ok. E pronto. Antigamente, vou falar até pela minha própria época de estudante, a gente usava umas enciclopédias, né?
Barça, né?
Sim, Barça.
Barça era.
É, a gente tinha que ir lá e ter paciência de pesquisar e de ler e de colocar, de repente, ali alguns conteúdos que fossem, vamos dizer, correspondentes ao que tinha sido exigido em sala de aula. Com isso, além de tudo, a gente cria muitos quadros de ansiedade, porque a nossa geração não é mais acostumada a esperar. Então...
Tudo para ontem.
Imediatismo.
É. Tudo antes, tem que ser do Google, né? Tipo o Google, né? Tudo rápido.
E antes, por exemplo, você tinha ali, sei lá, que falar com alguém. Por exemplo, ligava para casa da pessoa, telefone residencial, né? A pessoa não estava em casa, não podia atender, tudo bem, vou ter que esperar ela chegar até que eu fale. Hoje em dia, não, é no celular. E aí você liga e liga e liga e a pessoa não atende, você liga mais uma vez até que ela atenda, porque ninguém está mais acostumado com isso, né? E, infelizmente, isso contribui muito para os quadros de ansiedade mais severos que eu já vi. O vício na rapidez que a internet acabou trazendo. É um benefício por um lado e um malefício por outro.
É, acho que é o Mike Lurra, né? Ele já falava sobre isso, né? Que a comunicação ela aproxima e afasta ao mesmo tempo. Então, quando assassinaram o presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, essa notícia levou 30 dias para chegar na Europa. Hoje em dia acontece uma coisa. Então, todo o mundo inteiro sabe em pouco tempo. Em compensação, antigamente, as pessoas viajavam mais para ver a mãe, o pai, né? Hoje em dia, não, né? Vendo o grupo da família, não está todo mundo bem, né? Então, essa questão desse afeta, a comunicação realmente, como ele dizia. Aproxima, porque também eu posso saber rápido como é que a minha mãe está lá em Belém, por exemplo.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, ela afasta, porque... Não tem um abraço, não tem... E as pessoas, não, como eu tô com a notícia, eu vou menos, eu visito menos, e assim o ser humano vai. Né? E isso não é legal, né, doutor?
Não, não é legal. E eu queria te acrescentar mais uma informação na pergunta que tu me fizeste anteriormente, a respeito da questão do desenvolvimento da inteligência. Veja bem, o exemplo que eu te dei da Barça e do Google. Na Barça, por exemplo, você tinha que pegar e ler o conteúdo para depois escrever aquilo ali. E antes era lá na folha de papel ao maço, né? Aquele trabalho bem feitinho, tudo muito perfeito. E incrível que as pessoas ignoram, mas tanto a leitura quanto a escrita, elas movimentam determinadas áreas do cérebro que são muito importantes para o nosso desenvolvimento cognitivo em geral. Hoje em dia, você já reparou que ninguém mais conhece a letra de ninguém?
Não, é verdade. A galera só...
Tudo é digital.
Só o dedão que é rápido agora, né?
Sim, ou é no celular, ou então é no e-mail, é um trabalho digitado, alguma coisa assim. Mas a letra mesmo, poucas pessoas usam ainda.
Eu tenho alguns professores que eles dizem assim, João, às vezes me dá uma raiva tão grande que eles só ficam um tempão lá escrevendo no quadro. Aí, quando termina, o aluno diz assim, dá licença, professor, aí ele bate uma foto. Não anota, não escreve mais. Né? É, só bate a foto, está toda ali a informação que ele vai precisar.
Só que tem um porém, né, disso, né? Porque naquele momento, tu está concentrado naquele assunto, tu está focado. Então, qualquer palavra-chave que tu anote é um acréscimo de informação.
Sim,
sim. Né? Em outro momento, tu já não está mais com aquela concentração, não tem mais aquele foco. Então, o que acontece? Porque
ele quer fazer a foto. O professor terminar, eu quero fazer. A doutora falou, tudo rápido. Né?
Mais prático.
Mais prático e não eficiente.
Não eficiente, exatamente.
E aí, lógico que isso vai ter uma consequência, inevitável.
Com certeza. Com certeza
já está tendo.
É. Uma consequência para... Quais são os transtornos mais comuns, doutora, assim, entre a juventude? Então, olha, você fala de doença mental, né? De transtorno mental.
Hoje em dia, a gente vê muito quadro de ansiedade. Esse eu acho que é o principal. Vê muito quadro de depressão também, colocaria em segundo lugar. Vê muito caso de autolesão. Não suicida, né? No caso, que são os cortes que as pessoas fazem na pele, sem a intenção de se suicidar, os jovens normalmente, mas normalmente eles usam a justificativa de que aquilo ali traz um alívio psicológico, imagina. Mas acontece, né? A gente sabe que sim. Fora isso, transtornos alimentares, porque a gente vive numa geração que exige muito do físico, né? Então, todo mundo quer se encaixar num padrão físico que seja aceitável, quer ser bonito, e às vezes não consegue, vamos dizer, se encaixar no padrão que é colocado para todos.
O que é ser igual ao outro? É uma síndrome? Pode ser?
Não é uma questão, uma síndrome.
Eu quero,
não.
O cara vai, porque vai na academia, né?
Se compara muito.
Pois é. Né? Isso é uma coisa, eu sempre converso com a minha esposa. Eu não quero ser fortão, eu só quero ficar no meu, o que der para eu melhorar. Mas eu não vou me preocupar com o outro que está lá forte. Né?
Mas é assim, o que acontece também, às vezes tem situações de alguns jovens, por exemplo, são magros, se veem gordos no espelho. São gordos, não conseguem se enxergar como gordos. Né? O famoso transtorno dismórfico corporal. E aí isso acaba trazendo aí uma anorexia, uma bulimia, alguma coisa do tipo. Esses são os maiores transtornos hoje em dia que acometem a nossa juventude. Para não falar dos casos de suicídio, né? Que cada vez estão mais comuns, e do problema também do uso abusivo de substâncias. Em geral, aqui eu quero abrir um parêntese bem grande, álcool, cigarros dos mais diversos tipos, hoje em dia a gente tem também o eletrônico, que é muito consumido pela geração atual, crack, cocaína, LSD, enfim, a gente tem uma infinidade de drogas, maconha, e esse também é um problema bastante comum, e junto com ele traz vários outros.
Entendi. E, Marcelo, como é que você vê essa questão desse aumento como é que mudou, né? Nos últimos anos cresceu bastante esse número de pessoas. Suicídio, então, doutora, antigamente era muito difícil uma pessoa cometer, né? Hoje em dia, parece que qualquer coisa, não vou conseguir, vou...
Virou algo bastante banal.
Parece que ficou banal, né, cometer assim, suicídio. Não sei se isso também é uma... sei lá, acho que é consequência mesmo da sociedade que a gente vive hoje.
Assim, as pessoas não estão mais tendo tolerância, vamos dizer, com ser frustradas. A gente antes tinha um suicídio em momentos de alto desespero, né? De repente, eu sempre gosto de citar o mesmo exemplo. Por exemplo, um pai de família não tem mais nenhuma esperança de conseguir sustentar a sua família, sente uma culpa muito grande por isso. E aí ele vinha a cometer esse tipo de ato. Hoje em dia, você vai no hospital e você vê casos de pessoas de 12, 13 anos que tentaram se suicidar porque o namorado quis terminar o relacionamento.
Até mesmo a nota de uma prova, né? Eu vi um caso,
a nota de uma banais, prova.
Coisas banais.
Parece que a vida perdeu, né, o seu valor. Né?
Sim.
É, acompanhando o raciocínio da doutora, se a gente for pensar que é o gatilho principal é o estresse. O estresse, ele é o motivo para tudo. Se você se estressa no trabalho, em casa, no relacionamento, tudo isso vai acumulando. Aí chega um ponto que você não quer liberar. E aí, se você não tiver controle emocional, você acaba fazendo algum tipo de besteira, né? Então, hoje está mais propício a isso porque tudo é estresse. Tudo que você faz hoje é estresse.
Tudo é estressante.
Tudo é estressante. É. Nada mais é prazeroso como antigamente era. Antigamente, eu tenho 42 anos, então eu vivi uma época que era prazeroso você sentar na beira da calçada com seus amigos, conversar sobre namoro, sobre o futebol, sobre qualquer coisa, te dava prazer aquilo. Hoje em dia você não vê os jovens falando sobre isso. Estão falando coisas fúteis sobre, hoje eu fumei um baseado, hoje eu bebi, eu não tenho idade para beber, mas eu já bebi. Ou seja, eles colocam coisas para se elevarem, coisas que não tem sentido.
Não agregam.
Não agregam.
É, talvez isso seja a questão lá da geração de hoje ter menos conhecimento, né, intelectual, digamos assim, em relação ao que o rapaz falou, né, da geração ser menos inteligente. Porque não vai atrás mais do conhecimento. Né?
Exatamente.
Não quer dizer, não quero aqui generalizar, não são todos, né?
Sim.
Mas se a gente pega uma média, a gente vai chegar numa média que está bem menos evoluída.
Dava até de ser um artigo de TCC, né? Porque hoje em dia o mundo pós-moderno está fazendo isso. O ser humano foi programado para evoluir. A nossa ideia de existência é evoluir.
É.
Deixar cada geração superior à outra.
Sim, sim.
E para que haja essa evolução, você precisa sair da famosa zona de conforto. Você tem que passar por algo difícil e resolver esse algo difícil e se tornar melhor. Coisas que nossos pais nos ensinaram.
Isso. E a gente vê uma questão assim, é uma questão preocupante. Porque essa geração, ela vai para frente. Eles vão ter filhos.
Crianças tendo outras crianças hoje em dia.
É, então, é um caso realmente que a gente fica... O que fazer, né? O que fazer? Doutor, o papo aqui está muito bom, muito maravilhoso. Vocês querem acrescentar mais? Vocês são mais entendedores do assunto e querem acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu queria apenas agradecer a oportunidade da gente ter conversado mais uma vez. É sempre muito bom para mim vir aqui. Na verdade, acaba que o meu tempo passa e eu nem percebo, porque a gente conversa de tanta coisa legal e de tanto conteúdo importante que os minutos vão passando sem que a gente se dê conta deles. Mas o nosso foco está mantido, que é o comprometimento com as pessoas, né? E certo. Com o bem-estar físico e mental de todo mundo que nos ouve.
Queria agradecer também, Marcinho. Obrigado por você tirar esse tempo para bater esse papo aqui com a gente.
Eu agradeço de coração, porque eu acredito ter contribuído em alguma coisa, tá? Principalmente pela minha vivência.
Com certeza. Tá?
E eu espero que muitos possam se espelhar, que você pode mudar. Só depende de você. Você tem que ver que você é uma pessoa e essa pessoa tem o poder de mudança.
Uhum. Doutora, o que você diria como mensagem final para quem está nos ouvindo?
A mesma coisa que o Marcelinho. Você pode mudar. só depende de você, depende de dar o primeiro passo. E para quem convive com alguém que não consegue dar esse primeiro passo, tenha paciência, não critique, estimule, que com muita calma a gente consegue chegar lá. Não precisa que a gente tenha uma atitude, de repente, de cobrar muito de uma pessoa que naquele momento ela não está podendo dar para a gente, não está podendo entregar. Mas a gente precisa, sim, manter o nosso papel de ser humano, de familiar ou de alguém que simplesmente ama, no sentido de tentar melhorar a qualidade de vida de todos.
É isso. E que, só para a gente finalizar, que se a pessoa procure sempre ajuda profissional, né?
Sim.
Não é aleatoriamente que a pessoa vai chegar a um diagnóstico, vai chegar a um tratamento.
Exatamente.
E o que deve ser feito, não é isso?
Nunca se autodiagnosticar, né? A gente tem que sempre pedir de fora ajuda, porque a gente vai ter uma ideia diferente. Quem está de fora tem a ideia mais certa do que está acontecendo.
É isso.
E é mais fácil caminhar de mãos dadas com alguém. Então, de repente, procurar, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta ocupacional, pode ajudar em muita coisa, em questão de evolução de qualquer tipo de sintoma que a pessoa esteja sentindo. Eu recomendo sempre que a gente busque ajuda e que sempre busque antes de ter consequências piores. Porque todos os sintomas que a gente não trata vão se agravando com o passar do tempo, vão piorando e às vezes chega num ponto que a gente já não consegue mais ter muito resultado. Mas se a gente procura ajuda no começo, tudo a gente consegue resolver.
Maravilha, maravilha. Olha, é um prazer para a Vox receber vocês por aqui, Marcelinho, doutora Alana. Muito obrigado por tudo e trazer essas informações aqui.
Deixar a última informação aqui para vocês, que é uma lição de vida. Você aprenda com seu sorriso, nunca aprenda com a sua dor. Porque
Legal. A
forma de aprender com a dor é a pior possível.
Legal. Obrigado, pessoal. Esse é o VoxCast, o podcast aqui da VoxMais.com. Hoje a gente recebeu aqui a doutora Alana e Marcelinho para levar essas informações. A gente espera que vocês tenham gostado, né? Curte, compartilha nosso podcast. Um forte abraço, até a próxima.